temática do dia.
Vamos com o nosso temática do dia, agora aqui na programação da tua rádio, 11 horas e 8 minutos em Lagoa Vermelha, o tempo agora parou a chuva, né? Apesar do céu bastante nublado ainda, a garoa que seguiu pela manhã toda agora dá uma cessada, a temperatura em 10 graus faz mais frio do que fez nos outros dias da semana. E nesse espaço aqui do Temática do Dia, vamos falar de saúde. A Associação Brasileira de Câncer de Cabeça e Pescoço, a CBG do Brasil, está realizando a 7ª Campanha Nacional de Prevenção ao Câncer de Cabeça e Pescoço. O tema escolhido para esse ano é Câncer, Não Perca a Cabeça, que pretende, então, alertar a população sobre a importância do autocuidado e a atenção aos primeiros sintomas dessa doença. E para nós falarmos desta campanha e também sobre a gravidade que tem o câncer de cabeça e pescoço, hoje vamos conversar com a fonoaudióloga, doutora em ciências pneumológicas e também voluntária da Rede Mais Voz, a doutora Aline Ferla, que está em Caxias do Sul e conversa conosco por telefone. Tudo bem, doutora? Bom dia.
Isso, bom dia, Ricardo. Tudo bem? É um prazer enorme estar aqui conversando contigo, com todos os ouvintes da tua rádio. Espero que a gente possa esclarecer um pouquinho alguns tópicos sobre esse assunto tão importante, né?
Prazer é nosso em conversar, porque além de toda a gravidade que tem a doença, o tratamento, se ele não começa cedo, pode deixar algumas sequelas bem graves, assim, né, doutora? Principalmente por estar numa região que a gente mostra muito, né? Que é o rosto. Que é o pescoço.
Isso. Ricardo, a CBG, trabalho como voluntária na CBG, então é uma associação que tem um amplo impacto a nível nacional para trazer informações para a população e para a comunidade em geral sobre o que é o câncer de cabeça e pescoço e como tu bem pontuaste sobre as sequelas desses cânceres, né? Na área fonoaudiológica, porque fonoaudiólogo também tem muitos colegas voluntários também junto à CBG para auxiliar a divulgar esta campanha, porque muitas das sequelas destes cânceres, né, acabam incapacitando de maneira total ou parcial funções que são importantíssimas para a nossa qualidade de vida, né, a saber, respiração, fala, mastigação, deglutição, né, então a gente sabe que como todos os cânceres, mas talvez em especial esse de cabeça e pescoço, porque impacta diretamente na autoimagem que o paciente tem de si, né, ele tem um prognóstico muito melhor quando se tem uma detecção precoce, né, então a campanha vem para chamar a atenção quanto à precocidade do diagnóstico e com certeza, do tratamento também, né?
Pois é, são vários aspectos, né, que o câncer acaba afetando na vida dessa pessoa. Tem a questão estética e tem também essas aqui, vitais, né, para a pessoa e para a qualidade de vida dela que acaba sendo comprometida quando a doença avança muito. Aliás, essas doenças, né, do câncer na região da face, do pescoço, acometem muitas pessoas hoje em dia aqui no Rio Grande do Sul também, doutora Aline?
Sim, a gente estava dando uma revisada nos dados do INCA, o INCA é o Instituto Nacional de Câncer, né? Foi divulgado este ano, tem uma previsão de 700 mil novos casos de cânceres no Brasil e 70% destes casos estão previstos para que aconteça na região sul e sudeste, né? Então, existem para parte de câncer de cabeça e pescoço, em se tratando do Rio Grande do Sul, existe um fator que a gente considera um fator de risco, principalmente para câncer de esôfago, né? Que é o consumo exagerado de chimarrão, mas aqui o problema não é o chimarrão, o mate em si, mas sim a temperatura da água, né? Então, existem esses dados epidemiológicos que fazem com que a gente acabe cruzando algumas informações, né? Bem, o Rio Grande do Sul, um dos estados do Brasil que tem maior incidência de câncer esofágico. E um dos fatores, possíveis fatores causais, é o consumo excessivo de chimarrão em temperatura muito elevada, né? Então, tem algumas coisas que a gente precisa conversar, porque eu imagino que as pessoas ainda não sabem, né? E esses cânceres de cabeça e pescoço, Ricardo, muitas vezes começam com uma pequena ferida, né? Com uma pequena afta, às vezes com lesões muito pequenas, que se assemelham a uma afta, por exemplo, dentro de cavidade oral, e as pessoas acabam subestimando, né? Porque acham que isto é uma lesão transitória. Mas estes cânceres, o que é um sinal de alerta, né? Qualquer tipo de lesão, nódulo, ferida, intraoral ou extraoral que não cicatriza por até 2 semanas, ou seja, não regride, né, esta lesão, é indicativo de uma busca para uma consulta médica para se, pelo menos, né, se tirar a dúvida de que não pode ser algo maligno. Mas a maioria desses cânceres, eles começam de uma maneira muito sutil, né, e que acabam confundindo as pessoas e, às vezes, por isso, acabam não buscando diagnóstico, né? Então, às vezes, a gente recebe pacientes que estão com uma ferida na boca lá há 6, 7 meses, né? E que acharam que não era nada. E, neste tempo, o câncer ele vai aumentando de gravidade, aumentando de tamanho, né? Então, às vezes, uma lesão pequena, que com uma cirurgia pequena poderia ser tratado e curado, né? Às vezes, o cirurgião de cabeça e pescoço tem que fazer uma ressecção além do tumor, tem que fazer uma ressecção de margem, né? Que é uma área externa, a lesão que se vê, para de fato proceder ao adequado tratamento oncológico. E vamos concordar, né, que uma lesão pequena, isto é uma questão, nem precisa ser da área para compreender, né? Uma lesão pequena vai ter pouco impacto anatômico, né? Uma lesão grande, você tem que tirar muitas estruturas da face, o impacto anatômico, o impacto estético, o impacto de funcionalidade orofacial acaba sendo bastante diverso, né?
E aqui a senhora faz um alerta importante. O normal, digamos assim, é de que essas feridinhas que aparecem ou dentro ou fora da boca, elas sarem, né? Em 2 semanas, isso. Então, doutora, passou desse período, já tem que procurar um profissional.
Exato, exato, exato. Tem que se fazer um diagnóstico diferencial, tá? Porque em termos, assim, de anatômicos, as lesões, elas são, parecem lesões corriqueiras que a gente tem, né? Mas elas, as lesões corriqueiras, uma feridinha, uma afta, elas cicatrizem até 2 semanas, um câncer, não, né? Então, essas lesões, elas são permanentes. Então, não esperar mais do que umas 2 semanas, procurar atendimento de um profissional de saúde de confiança. Hoje a rede básica de saúde, a Saber SUS, também está capacitada para fazer esses diagnósticos precoces, né, para se fazer muitas vezes uma biópsia da lesão para confirmar ou não malignidade, para daí se partir para o tratamento, né.
Certo.
Os tratamentos, eles podem ficar somente na parte cirúrgica, outros podem evoluir para radioterapia, quimioterapia, imunoterapia, né, dependendo da gravidade da lesão.
A gente falou, doutora, que o normal é que a ferida, né, se não for um câncer, um tumor, que ela cure, né, e vá embora em 2 semanas. A senhora falou que teve um paciente que chegou a ficar 7 meses com a ferida. Ela vem e
quando
volta?
Mais.
Até mais, né?
Não. Não, 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 ela fica, mas ela tem às vezes um aspecto que, de lesões que a gente tem corriqueiramente em cavidade oral, então as pessoas acabam não dando importância, né? Mas são lesões, não, elas não regridem, as lesões malignas, elas permanecem e elas tendem a aumentar de tamanho, inclusive, né? Então parece até uma coisa grosseira, ah, como assim, uma pessoa ficou meses com uma ferida na boca, né? Mas muitas vezes o câncer não dói, tá, Ricardo? Então o paciente acaba achando que não é algo grave, né? Então a gente conversar sobre isso, acho que faz toda a diferença. Eu trabalho há 20 anos com reabilitação de casos oncológicos e a gente sabe que a precocidade faz toda a diferença, a precocidade no diagnóstico, né? Lógico que também evitar os fatores de risco para o câncer, mas quando o câncer, a doença já está instalada, o quanto antes diagnosticado, o tratamento faz toda a diferença, né? Então, por exemplo, tu trabalhas com voz, tu sabes o quanto a nossa voz é importante, né? Um paciente que tem um câncer de laringe, por exemplo, um câncer de laringe avançado, muitas vezes a conduta de tratamento é uma laringectomia total, ou seja, retirada total cirurgicamente da laringe, com a consequência de perda total e permanente da voz desse paciente, né? E às vezes essas lesões têm um diagnóstico precoce, a incisão cirúrgica é muito menor, o paciente, por exemplo, poderia preservar a voz, né? Então, esta consciência, esta atenção, esta não subestimação de pequenas lesões fazem toda a diferença, né?
É uma doença gravíssima. Imagina só você perder a voz por causa desse câncer, né, que você deixou evoluir. Agora, doutora, quando a gente fala de uma feridinha na boca, fica mais simples, né, da gente identificar, tá ali aquele machucadinho, não vai embora, já faz muito tempo que ele tá ali, ou na área interna ou na área externa da boca. A laringe, é onde estão as cordas vocais, né, já é mais na região da garganta. Isso. Tem como a pessoa saber se tem uma ferida ali, se tem um câncer surgindo, que sintomas geralmente aparecem?
Claro, se é um tumor de laringe, a gente não vai conseguir enxergar, né? O paciente não vai conseguir nem enxergar, nem tocar, mas normalmente compromete a funcionalidade, né? Quer seja da voz, aquela rouquidão permanente, né? Então, assim, a rouquidão também é um sinal de alerta, assim como as lesões que não cicatrizam, essas alterações funcionais que não regridem, né, Ricardo? Então, por exemplo, uma rouquidão, o paciente pode ficar com edema laríngeo por uma simples gripe, e também pode ficar com uma rouquidão porque tem um tumor ali, né? Então, assim, esses sintomas de funcionalidade que não regridem também merecem uma avaliação médica, né? Então, uma rouquidão permanente, câncer de laringe, quando um pouco mais avançados, os pacientes também referem dor e desconforto para engolir, engasgos frequentes, né? Então, o alerta não é para esses sintomas isolados, mas para esta persistência de sintomas, né? E que eles não regridem com o passar de alguns dias e com o passar de algumas semanas, né? Então, isso merece ser olhado, mas os cânceres de laringe normalmente têm como sintomatologia de alerta, né? Rouquidão por um tempo prolongado, dificuldade de deglutição, engasgos frequentes, e esse quadro tende a piorar com a passagem do tempo.
Certo, doutor, a gente citou no início da entrevista o chimarrão como algo que faz o Rio Grande do Sul, né, a região sul, ter tantos casos assim de câncer de cabeça e pescoço. Tem algum
Isso.
outro hábito que pode contribuir para o surgimento desse tipo de doença? Algum fator
Sim.
de risco? Algum grupo também,
Sim.
né, que aparece
Sim.
mais?
Sim. Quando a gente fala de fator de risco, Ricardo, a gente fala em estudos científicos epidemiológicos, tá? Então, o que que os pesquisadores fazem? Na grande parcela de pacientes que têm câncer diagnosticado, fazem uma análise retroativa para ver seus hábitos, né? E a gente sabe que grande parte dos pacientes com câncer de cabeça e pescoço, eles são expostos a um ou mais fatores de risco. Não quer dizer que, eventualmente, alguma pessoa sem nenhum fator de risco vai desenvolver a doença, porque a gente sabe que também tem uma questão de hereditariedade ali, né? Mas enquanto fatores de risco ambientais que a gente pode controlar, né? Em relação ao chimarrão, né? Uma temperatura não tão alta, não aquela água gelando, como se diz no Rio Grande do Sul, né? Uma água um pouquinho mais morna, né? Consumo excessivo de cigarro, todos sabemos, mas não custa falar o óbvio. Uma coisa eu aprendi se tratando de saúde, óbvio. O óbvio também precisa ser dito, né? Então, cigarro, charuto, cachimbo, inclusive cigarro eletrônico, que às vezes os mais jovens acabam utilizando, também é muito prejudicial, é um dos fatores de risco para câncer de cabeça e pescoço, tá? Consumo de bebida alcoólica também, com uma frequência e um volume exacerbado, exposição excessiva ao sol, né? Infecção pelo HPV, que é um vírus sexualmente transmissível e, quando exposto a sexo oral, também pode levar a um tumor de faringolaringe, né? Então, existem esses fatores que a grande parte dos pacientes oncológicos esteve exposto a um ou outro. Mas, de novo, existem as exceções, né? Mas esses fatores ambientais, quando a gente sabe que eles são prejudiciais, acho que a consciência, por isso a importância da campanha, né? A consciência e a informação, ela permite que a gente faça escolhas mais assertivas para a nossa vida, não é?
Com certeza. O tempo de exposição a esses fatores externos, né, que a gente falou, ao chimarrão,
Sim.
ao fumar, né, o hábito de você ser um,
Uhum.
enfim, tem um tempo aí que a gente vê que, olha, depois de tanto tempo as pessoas com esses hábitos aqui aparecem, em que fase da vida geralmente o câncer de cabeça e pescoço ele surge, doutora?
A incidência é maior em pacientes acima de 50 anos, e eu entendo que é por causa deste tempo prolongado de exposição aos fatores de risco, tá? Mas existem pacientes mais jovens também, tá? E, cara, eu tô atendendo agora um paciente jovem que teve um câncer de tireoide com 40 anos sem fator de risco, então existem as exceções, né? É difícil te dizer assim, ai, tanto tempo de exposição para desenvolver um câncer não é tão matemático, mas a gente entende que quanto maior a exposição, maior a gravidade, né? Então, não é raro esses pacientes acima de 50 anos chegarem aos nossos consultórios com histórico de 20, 30 anos de consumo exagerado de cigarro, por exemplo, né? Então, a gente acaba fazendo essa correlação com o tempo de exposição e a frequência, mas existem as exceções, né?
Claro, eu estava lendo conteúdo aqui que foi preparado também pela ACBG, doutora, e tem vários sintomas aqui que ajudam a pessoa a identificar esse câncer, seja ele em qual região, né, da face ou da boca ele esteja acontecendo. Dor persistente na região do rosto, obstrução nasal persistente, que é o nariz entupido, né?
Isso.
Sangramento nasal também, alterações oculares, como movimentação dos olhos, ferida persistente no céu da boca, que a gente acabou falando aqui, irritação ou dor de garganta, perda de peso sem motivo aparente, mau hálito frequente e também dentes moles ou dor nos dentes de uma maneira também frequente. São todos sinais que servem de alerta. O tratamento, exato, depois que ele começa, doutora, geralmente precisa então dessa intervenção cirúrgica, e aí vem aquele medo, né, da pessoa ter que retirar um pedaço da pele, da boca, exato, e acabar comprometendo, exato, não só a estética, mas também o funcionamento desses órgãos, né?
Isso, porque cabeça e pescoço tem órgãos vitais ali, né? Um câncer de língua, às vezes é necessário retirar parte da língua ou quase a totalidade de língua, que interfere muito, muito na qualidade de vida desses pacientes, né? Então, quando a gente fala de câncer de cabeça e pescoço, a gente está falando sobre toda essa região anatômica, né? Boca, língua, bochechas, faringe, laringe, tireoide, né? São órgãos, é difícil dizer, todos os órgãos são nobres, mas esses são órgãos imprescindíveis para funções que fazem com que a gente se caracterize como ser humano, né, Ricardo? A saber, a alimentação, a comunicação, né? Então, nem todo câncer, ele tem o mesmo desfecho de tratamento. Isso depende do diagnóstico e da conduta da equipe que está assistindo aquele paciente, né? Mas, via de regra, eles acabam se dividindo em três grandes eixos de tratamento, né? Que podem ou não se somar, a saber, a cirurgia, ou seja, retirada realmente anatômica do tumor, a quimioterapia e a radioterapia. Em alguns casos, todos estes tratamentos são indicados, às vezes um ou outro. Às vezes os pacientes perguntam, ai, qual é o melhor tratamento? Eu não sei, o melhor tratamento é o melhor tratamento para cada caso, né? Então, não existe a cirurgia melhor que a radioterapia, depende da localização do tumor, do tamanho deste tumor e de quais órgãos ele está afetando, né? Mas uma equipe de saúde capacitada na área de oncologia vai saber indicar e orientar para o paciente, né, quais são os melhores prognósticos e os melhores caminhos para restabelecer a cura. Isso também é importante que se fale, né, Ricardo? Eu falo para os pacientes que o câncer, ele é uma vírgula, ele não é um ponto final, né? Então, hoje, existem recursos de tratamento, muito embora se tenha um estigma muito forte com a palavra câncer, né? Mas existem caminhos e, quando trilhados com segurança e bem assistidos por profissionais capacitados, são caminhos possíveis para restabelecer a cura, a qualidade de vida e a alegria de viver também.
Que bom, é, que o tratamento seja bem sucedido, né? Acho que todo mundo se sente solidário a essas pessoas que passam por esse tipo de tratamento, porque é algo muito grave e que também precisa, né, do apoio da família, da sociedade, porque a pessoa em algum momento vai carregar, né, aquele estigma de ter passado por uma cirurgia, por um procedimento agressivo, e precisa também dessa compreensão. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Nós vamos colocar essa entrevista depois no site da tua rádio e também algumas informações a respeito dessa campanha nacional de prevenção do câncer, que é realizada pela ACBG, Câncer de Cabeça e Pescoço, que tem também esse alerta agora no Julho Verde, que é o mês de conscientização a respeito do autocuidado, também na importância do diagnóstico precoce. Obrigado pela sua participação, doutora, e sucesso aí nos tratamentos em Caxias do Sul.
Ok, muito obrigada, Ricardo. Foi um prazer colaborar. Um abraço a todos, um ótimo dia.
Obrigado, doutora Aline Ferla, fonoaudióloga e doutora em ciência pneumológica, voluntária da rede Mais Voz, falando conosco a respeito dessa campanha realizada aqui no Brasil de prevenção do câncer de cabeça e pescoço. Agora são 11 horas e 26 minutos.